Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você o melhor da literatura brasileira. Hoje a gente vai conversar com a escritora, professora, poeta e contista Ana Elisa Ribeiro sobre o seu mais recente livro de contos, Causas Não Naturais, publicado pela editora Autêntica Contemporânea. Ela está aqui comigo no estúdio e eu tenho uma honra e alegria de poder recebê-la aqui com a gente. Ana Elisa, bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada Anderson, alegria toda minha.
Ana, você está numa turnê de lançamento desse seu segundo livro de contos, Causas Não Naturais. E o que a gente pode esperar desse livro de contos tantos anos depois do seu primeiro livro de contos?
Primeiro livro já tem quase 10 anos, eu não tinha feito essa conta ainda, mas ele é de 2015. E é um livro de contos brevíssimos, é um livro mais temático, era um livro que tratava muito de, assim, grosso modo, violência e mulheres, mas assim, contos que não tinham, às vezes, nenhuma página, que a gente poderia chamar de mini conto, né, uma coisa assim. Esse de agora, os contos são mais longos, mais desenvolvidos, então você gasta mais energia desenvolvendo personagens, narrativas que têm um arco mais claro, né? Então, talvez seja assim, eu tive que fazer o exercício de escrever contos que me exigiram mais. E, embora ele não tenha, assim, como o outro, uma temática, né? Ele não é todo feito da mesma coisa, do mesmo assunto. A gente tentou, na edição do livro, como os contos são isolados, a gente tentou estabelecer uma coerência entre eles, que fosse na ordem que eles estão colocados, ou em algum tipo de início e fechamento que fazem sentido. Então, é um livro mais, talvez seja, vamos dizer assim, mais grave, né, do que, embora também tenha violência, essas questões parece que eu ando repetindo, ou são elas que me impressionam no mundo, alguma coisa assim, né? A questão da violência está lá, mas é uma outra violência, né? As questões das coisas que a gente vê aí, nossas questões sociais estão nele também, muito fortes. Então, de certo modo, eu repito, uma preocupação como escritora, mas com outra linguagem, com outra extensão. Eu acho que é uma diferença grande entre os dois.
Então, na temática desse livro, a gente fala, você fala de morte, fala de luto, fala da violência, como você estava dizendo. Como é que essas histórias nasceram? Quais foram as suas inspirações ao sentar e escrever cada um desses contos?
Nesse livro eu tenho contos de épocas muito diferentes, né? Livros de contos, às vezes, assim como outros, por exemplo, de poesia, de crônica, a gente vai escrevendo ao longo de muitos anos. Talvez esse livro tenha mais de 10 anos que está sendo composto. A gente vai escrevendo as histórias e um dia você decide ou juntar ou expulsar algumas e escrever outras novas, e isso aconteceu aí. Então tem um conto aí que foi, a inspiração foi alguma coisa que eu vi acontecer perto de mim, ou na minha família, ou, não é claro, é ficção, né? Mas a gente se inspira em acontecimentos que estão próximos ali, alguma coisa assim. Outros, que é um outro jeito muito clássico, assim, de escrever, foi lendo jornal. Então, assim, ou assistindo as notícias na TV, por exemplo. E aí você se depara com uma notícia tão absurda, que ela é sempre aquela coisa assim, a realidade, né, a ficção não consegue ser tão complicada quanto a realidade. A realidade já é uma coisa, às vezes, muito surpreendente e muito aterradora. Então, eu tenho uns aí que alguns trechos deles têm a ver com notícias reais, coisas que eu vi no jornal e aí transformei. Ou elas aparecem assim de cantinho, quem leu ou quem, na época, lembra da notícia, vai identificar. E outras são coisas estrondosas, por exemplo, aquela coisa das barragens
Mariana, né?
De Mariana, e de Brumadinho, que todo mundo viu, né? Estão aí, são tragédias imensas, né? E estão no livro numa perspectiva pós-tragédia, né? Eu não vou ficar também dando muito spoiler, mas não é exatamente sobre a tragédia, né? É uma possibilidade de sobrevivência dessa tragédia, o que que a pessoa... com o que, que as pessoas têm que lidar depois de uma coisa dessas, sendo que uma parte disso foi tirada das notícias de jornal, né? Às vezes a gente vê uma notícia tão absurda que você fala, bom, se eu escrever um conto ficcional, não vai ser pior do que isso aqui, né? Por mais cruel que eu seja. Então, fui me aproveitando dessas coisas. E a gente continua vivendo... essas tragédias acabam marcando todo mundo, né? Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, provavelmente vai gerar muitas reflexões, muita coisa. Hoje mesmo eu vi uma postagem de uma escritora aqui de Brasília, né, que mora aqui, que é a Pauline Torte. Ela postou uma página do livro num lugar que ela sublinhou, que falava de uma inundação. Então, nem eu lembrava que tinha aquele trecho ali da inundação que se parece muito com o que a gente está vendo na TV. Então, é ao mesmo tempo uma coisa assim para a gente pensar como isso se repete, por que nós não estamos tomando conta das coisas direito e as cenas se repetem.
E as tragédias se repetem.
Um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, por causas diferentes. O livro chama Causas Não Naturais, porque muitas vezes isso podia ter sido evitado, né? Assim, se fosse só a natureza, talvez não acontecesse. A nossa intervenção faz aquilo, provoca aquilo de alguma maneira, né? Então, é meio inspirado na vida da gente, né? No que a gente vê, no que a gente escuta, no que a gente vive ali no miúdo do dia a dia também.
Interessante você comentar sobre suas inspirações, porque você já é uma cronista experiente. E às vezes a gente, como leitor, tem essa curiosidade, se o cronista tem aquela vontade de pegar aquele fato que ele está relatando, que ele está contando e transformar em algo diferente, como um romance, um conto. E aí a gente descobre que parte dos contos nasceram de notícias de jornal, então essa relação entre a cronista e a contista são bem próximas.
É muito e até demais, assim... eu acho super difícil essa operação. Eu sou há muito mais tempo cronista, né? Tem mais de 20 anos que eu escrevo crônicas, são 4 livros de crônicas. É um exercício difícil esse de descolar da crônica para fazer um outro gênero, que é o conto. Eu podia, não sei, até definir essas duas. Os dois são difíceis de definir, mas vamos dizer assim, na crônica eu não tenho muita preocupação com a composição do personagem, né, com uma subjetividade muito diferente da minha mesmo e tal. E no conto eu tenho que ter essa preocupação, né? Ele tem que ter uma história ali, bom, pensando num tipo de conto mais clássico também. Então é difícil, às vezes o conto fica muito parecido com uma crônica. Eu tive que submeter várias vezes a contistas experientes em quem eu confio, que eu admiro. A gente não faz livro sozinho, né? Então eu tive leitores muito bacanas, generosos. Eu mandava e algumas vezes eu escutei isso. Olha, sai da cronista, né? Desenvolve isso aqui. Busca mais isso aqui. Então, é um exercício também de ir e vir, de refazer, de desenvolver alguns pontos para chegar no conto.
Você falou aí rapidamente do título, né? Títulos são a alma do livro, do conto, daquilo que a gente está escrevendo. Ele traduz ali a essência da história. Muitos livros de contos trazem como título algum título de um dos contos. Nesse caso, não. É um título totalmente diferente, você começou a falar sobre ele. Então, explica melhor como é que nasceu a ideia desse título.
Você tem toda a razão. Geralmente, a gente cata um dos contos e dá o nome para o livro, né? Esse aí foi uma coisa tão engraçada. Eu tentei trocar o título dele muitas vezes. Tentei pedir ajuda, esses meus amigos leitores, a editora. Gente, se vocês acharem um título melhor, me ajuda. E não conseguimos. No final, a gente concluía, cara, tem a coisa das causas não naturais está muito forte. Então, de onde esse título saiu? Das palavras dos contos. Se as pessoas procurarem, né, não precisa fazer esse exercício, é um exercício meio obsessivo, mas a expressão causas não naturais aparece algumas vezes. Ou causas naturais, ou causas não naturais, que é um jargão meio, uma coisa de IML, assim, né? Uma coisa que mistura polícia com direito, com isso, com certidão de óbito. Então tem essa coisa das causas não naturais, tem um acidente de carro que tem num conto aí, tem essa coisa da causa não natural. E essa expressão ficou muito forte, aqui, ali, ali, ali. Tão forte que ninguém conseguiu, a gente tentava outros e falou assim, não, mas é a coisa das causas não naturais. Então, ficou. E isso tem um peso, claro, né? Você dá um título desse, você leva para um certo universo, né? Que é esse universo da morte. Causas não naturais, que a gente pensa primeiro, né?
Primeiro pensamento é morte.
É o universo da morte. Mas são muitas mortes que estão aí, né? Tem umas mortes mais... Tem a doença, né? Tem a morte, aquela morte... Tem um conto que eu gosto dele, assim, tomara que as pessoas gostem, né? É a morte de uma mãe que é muito suave. É uma morte muito suave, muito delicada, muito emocionante. Muita gente se... As pessoas que leram... que vieram falar comigo, se identificaram com isso. Nossa, porque você se lembra de alguém que se foi daquela maneira, ou você, sei lá, é uma cena, né? É muito uma cena, assim.
Exato.
Mas tem umas mortes também muito violentas, né? Acidente de trânsito, ou coisa que lá em Minas a gente está particularmente acostumado. Minas Gerais tem uma malha rodoviária muito perigosa e o país inteiro passa pelo meio ali, né? Então, as coisas de acidente de estrada lá é um negócio, números de guerra, né? Então, é assustador. Sempre me impressionou. Perdi parentes vários em estradas. Então, ali tem um pouco dessa mistura que é não natural, que é social, que é uma questão política nossa também, de segurança, de, enfim, misturado com a história familiar. Então, eu fui tentando costurar essas coisas de um jeito que não ficasse só a morte no sentido do, né, do violento. Tem um aí que é a morte de um animal, que é uma outra coisa, uma outra morte, é um outro jeito, uma outra escolha, né? Que também é um conto que às vezes as pessoas comentam comigo, ah, aquele, porque tem um animal, é um cachorro, né? Então, essas causas não naturais levam para o universo da morte, mas é importante dizer que são muitas mortes, né? Não é uma coisa, pode ser também até um pouco poético em alguma medida, assim.
E já que eu comecei a falar de títulos, a gente repara que nos títulos dos contos a gente tem a dualidade. Aparece em vários deles a palavra dois ou duas, e que remete a essa questão da dualidade da temática, né? Morte.
Morte-vida.
Morte-vida,
né?
Ou morte-luto, ou violência e morte. Por que essa dualidade?
Isso foi super de propósito, assim. Os contos tinham outros nomes, inclusive. Só que o conto inicial chama Dois Pontos. Esse era o que já chamava Dois Pontos. À medida que eu fui escrevendo e fui compondo o livro, porque uma fase é escrever os contos, a outra é produzir o livro. Produzir o livro é uma outra coisa, um outro processo, porque você começa a reler e ver que ordem que aquilo pode ter. Não é só empilhar um monte de conto, né? É a gente pensar, esse vem depois desse, esse pode vir antes daquele, para te dar uma certa noção também de passeio, né? De perambular ou de ter uma coerência. E nessa, eu notei que tinha uma coisa de dois, de vez em quando, ou isso que você falou, e eu resolvi trocar vários nomes. Então, virou dois isso, dois aquilo, que me ajudava também a costurar o livro. Então, essa troca foi super, assim, produzida. E ela ajuda. Todo mundo repara que tem uma intenção ali.
Logo que a gente olha ali, começa a abrir o livro que vê o índice, o sumário, a gente repara nisso. Quem tem essa preocupação já vê logo dessa questão da dualidade.
Tem uma intencionalidade, tem uma coisa do dual, do ambíguo, do tudo isso, né? Que a gente vive também.
Uma coisa legal do seu livro é a tua escrita. Ela é rápida, ela é objetiva, só que sem perder a profundidade, levando a gente a refletir, a gente a gente se emociona. Como o conto da mãe que você falou, né? Comentou, mexe com o nosso emocional, porque a gente vai pensar em coisas que aconteceram com alguma pessoa próxima da gente, aí você às vezes se coloca no lugar de algum daqueles personagens. Então, são contos, os demais também, que mexem com o nosso emocional. Escrever esse livro mexeu com você também?
O tempo todo, o tempo todo. O único deles que é encomendado é o primeiro, que foi durante a pandemia. Foi uma encomenda do Rogério Tavares, que na época era o presidente da Academia Mineira de Letras. Ele estava produzindo um livro de contos sobre a pandemia e foi uma encomenda. Depois eu fiz alterações nele, fiz umas mudanças e ele continuou aí. Os outros não. Mas esse, por exemplo, do cachorro, ele me pegava, assim, me pega ainda. Então teve conto aí, esse da pessoa morrendo lá. No hospital, alguns, assim, durante a escrita eu chorava porque eu lembrava de alguma coisa, o do acidente de carro eu lembrava de alguma coisa. Tem um pouquinho de... a gente escreve extravasando um pouco também, né? Então você escreve uma coisa que talvez estivesse ali incomodando e tal. E como são cenas muito, ao mesmo tempo, muito cotidianas, né? Muito ordinárias... É muito fácil alguém se identificar com uma cena daquela, né? Tem alguém na família que teve uma doença, alguém na família que teve um cachorro que morreu de um determinado jeito, teve alguém na família... Então, assim, o que eu podia fazer para não ficar banal é trabalhar na linguagem, né? Então, para mim, não tem elogio maior do que esse que você falou aí, que é mexer com a pessoa. É um texto, né, que está ali na página, mas à medida que você... se dispõe a entrar nele, você sente coisas, né? Você pode chorar, você pode rir, você pode se incomodar com aquilo. Tem uma pessoa que falou para mim, nesse do cachorro, ela falou, eu não consegui, eu tive que ler, assim, de várias vezes, porque eu tenho uma relação muito forte com cães e gatos, e eu não tinha coragem de avançar no conto, porque eu tinha medo do que ia acontecer com o cachorro. E aquilo, para mim, foi um elogio. Ela demorou não sei quanto tempo para acabar de ler o conto. Mas ele a perturbava tanto, e num sentido assim, emocionava, ou ela ficava se lembrando de algum animal que ela teve, uma coisa assim, que ela tinha um pouco de medo, e ela preferia deixar aquele cachorro vivo, né, de certa forma. Ela estava evitando a morte do cachorro. Ela sabia que ia acontecer alguma coisa, mas ela estava adiando a morte do cachorro na leitura. Isso, para mim, é uma maravilha, né? Fazer isso com o leitor, né? Tirar o leitor um pouco do...
Eu lembrei nesse conto da baleia.
Também, é.
Né?
Quem é que... Né?
Que a baleia. A gente sabe o que vai acontecer. E, de certa forma, a gente evita mesmo. O teu livro, diferente de outros livros de contos ou romances, alguma coisa assim, ele precisa de uma leitura devagar. Tem livro que você lê, senta, como a gente diz, né, uma sentada, pega o livro, começou, terminou e pronto. Não, o teu livro, o ideal aí para quem está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros, é ler um conto de cada vez. Para que você leia, pense e reflita sobre ele.
Eu diria até leia, pense, sinta e pense de novo e volte, né? Eu gosto disso também. É um livro... pode ser que alguém consiga fazer isso de ler numa sentada, que às vezes também é bom. Mas ele propõe um outro ritmo, né? Ele propõe que você exige um pouquinho de digestão. Eu acho, né? Você tem que digerir um pouco aquilo.
Isso, palavra certa essa.
Né? Você vai digerir um pouco aquilo, vai lembrar de coisas. Talvez ele dê esse trabalho do emocional, né?
Uhum.
De você vai lembrar de alguma coisa, vai lembrar que não tenha sido com você, mas com alguém que você conhece. Ou uma coisa que você viu, que você lembrou, que viu também, que naquele momento que você viu, você não teve tempo de se horrorizar com aquilo, e lendo o conto, talvez você se horrorize, né? Você fale, nossa, mas como que pode, né, isso acontecer?
Para a gente encerrar, você escreve crônicas, é conhecida pela sua poesia, é professora, tem livros também na área. Livros infantis? Já se aventurou pelo romance também? Tem algum romance jogado ali no fundo da gaveta?
Sempre tem, né? Eu fiz tudo isso aí nos últimos 25 anos. Tenho escrito quase todos os gêneros. Eu gosto mesmo é de escrever. Ponto. Né? Assim, para mim é um pouco intransitivo. Eu adoro escrever. Os livros, gosto de publicar, né, os livros. Tenho tido um resultado legal, assim, com as coisas. Mas o romance, tem um na gaveta lá, mas o romance me exige uma outra coisa, que assim como eu fiz no conto, eu vou ter que aprender. Então, eu tenho feito isso sem pressa, sem ansiedade, sem... eu quero que ele seja aí digerido por mim, né? Primeiro, eu preciso cuidar desse romance. Eu não queria que ele fosse uma coisa apressada, ou uma moda, ou imitando alguém, nada disso, né? Eu queria que ele fosse honestíssimo, assim, comigo mesma, né? Então, ele fica lá, eu penso sempre no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que desenvolver, mas tem uma coisa muito mais banal e muito mais objetiva nisso, que é tempo mesmo. O romance exige um tempo.
Uma dedicação enorme.
Uma dedicação de escrita que é outra. Um tempo contínuo. Eu não sou muito... Eu preciso de concentração. Eu não consigo escrever muito picado, muito fragmentado ou com, sei lá, barulho. Eu preciso de uma certa calma. Que dia da vida que a gente tem calma? Quase nunca, né?
Uhum.
Então, esse romance não pode ser uma tortura para mim, um sofrimento. Ele está lá e tem o tempo dele. Eu sei o que, que eu quero fazer. Mas eu sei também que eu preciso aprender umas coisas, desenvolver umas coisas. Então, enquanto ele não sai, eu estou lendo outros romancistas, né? Lendo pessoas que eu admiro, lendo brasileiros extraordinários, estrangeiros extraordinários, e aprendendo um pouco, assim, até chegar numa hora, né? Porque romance é isso. Olha a pergunta que você me fez. Eu publiquei de tudo. Cadê o romance? O romance é muito exigido também.
Uhum.
Né? O romance alcança diferente.
Mas não é necessário.
Eu tô tranquila aí com meus, né, tô com meus livros, meus gêneros até hoje. Mas é outra coisa, eu não posso me sentir pressionada a fazer, né? Por isso que eu tô tranquila com ele lá na gavetinha, mas de vez em quando eu volto nele, mudo alguma coisa, fico pensando em algum desfecho, né, alguma coisa que vai acontecer ali. Tem coisa que só acontece quando você está com a mão na massa, não adianta planejar. De certa forma, o romance, quando você está produzindo, ele te guia também para algum rumo que eu ainda não consigo enxergar só planejando, né? Com a mão na massa, ele começa a fazer emergir em coisas também. Então, é uma coisa de, pelo menos, em dois sentidos, pelo menos. Mas estou bem calma, assim. Eu acho que os livros têm um tempo também. Então, por exemplo... eu não lanço um livro colado no outro do mesmo gênero.
Uhum.
A poesia tem um timing, o conto tem outro, as recepções deles são muito diferentes, publico por editoras muito diferentes, que têm alcances muito diferentes. Então, assim, poesia é um universo à parte, né? O alcance que ela tem, como que ela circula, as editoras que publicam poesia, é um universo outro. O conto é outro, a crônica é outro. A crônica tem uma coisa muito legal que ela circula solta.
Sim,
né?
Verdade.
Você publica no site, né? Eu publico principalmente no Rascunho, né? Que é um jornal brasileiro de literatura importante. Eu publico uma crônicas mensais lá. A crônica sai meio sozinha, ela voa, ela vai parar em prova de colégio. Teve trecho de crônica minha que foi parar no Enem. Sabe? Ela tem uma outra... circulação. Então, também tem isso, né? A gente ter calma com a dinâmica de cada gênero desse e onde que ele sai, o que acontece com ele, porque o romance tem uma outra dinâmica, né? E aí, o infantil é uma outra coisa, o juvenil é uma outra coisa. Então, são muitas experiências, né? É uma coisa meio... é uma paleta, não é publicar livro, né?
Exato.
E aí o romance vai ficar para... eu acho que tem uma hora para o negócio, assim, né? O livro de conto saiu recentemente, ele demora um tempo para queimar, assim, demora
ele
um tempo para acontecer.
Exato.
Você não sabe quem está lendo, de repente você se assusta com sei lá, ele vai parar num lugar, na mão de alguém, aí alguém posta uma coisa na rede social. É muito surpreendente também. O livro é como se ele tivesse uma vida fora, né?
Então, eu vou aproveitar e deixar o convite para você voltar uma outra vez para a gente falar, talvez, do possível romance, mas para a gente falar de poesia, para falar um pouco da sua carreira como poeta. Fica o convite.
Já está aceito. Só combinar.
E qual o seu endereço no Instagram?
Ana Digital, tudo junto. @AnaDigital.
Ana, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado
eu
pelo livro.
Eu que agradeço.
Parabéns.
Obrigada, Anderson. Obrigada a vocês.
Então, eu conversei aqui no nosso Autores e Livros de hoje com Ana Elisa Ribeiro sobre o livro de contos Causas Não Naturais, publicado pela editora Autêntica Contemporânea. Já está disponível nas livrarias, nos portais de livros e você já encontra fácil por aí. Vale a leitura, vale muito. Obrigado pela sua companhia, sou Anderson Mendanha, aqui comigo nos trabalhos técnicos, Eric Bento. Até a próxima, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.